Boa noite. Chovendo, né? Que bom, né? Agora é incrível, né? Tiver inundação na cidade, os reservatórios baixos, não sei como é que é possível isso, né? Mas a gente está vivendo essa coisa, assim, né? Incrível. Mas a pergunta, o título é esse, né? Você precisa de mestre ou não precisa, né? Agora você imagina, eu aqui atrapalhado no gravador, a gente precisa de um mestre, eu preciso, não sei nem como é que funciona o gravador. Imagina como é que vai funcionar a mente da gente, né? Assim, complicado. Mas é uma boa pergunta, né? É uma pergunta antiga, assim. Eu lembro, o Bodhidharma, por exemplo, ele diz que um em um milhão não precisa de mestre. Né? Eu achei super otimista, né? Tu imagina que nós temos mais ou menos uns 200 Budas aqui no Brasil sem mestre, assim, né? Assim, é super otimista. Mas ele ainda dizia de bons praticantes, né? Aí é uma outra coisa, né? Assim, não é de pessoas do mundo, né? De bons praticantes. Aí diminui, né? Mas esse é um ponto interessante, porque enfim, todos nós estamos dentro de um ambiente, nesse tempo, né? Onde o Dharma está existindo, né? Então, nós estamos dentro de uma paisagem onde existe o Dharma. Então, a gente recebe pelas costas, né? A gente aprende. Se a gente tiver olho para ver, a gente vê. Mesmo que não tenha um mestre pessoal, né? A gente vai aprender de algum jeito, assim. Então, não é completamente justo, porque a pessoa não está como um Buda num tempo obscuro, onde ninguém sabe nada e a pessoa faz aquilo aparecer, né? Não está fazendo isso, né? É assim, né? Mas esse tema é um tema que, enfim, conecta com a questão de Guru Yoga, né? A questão de Guru Yoga, para a gente poder entender melhor, a gente precisa entender a questão da realidade das coisas. Quando a gente entende melhor a questão da realidade das coisas, a gente entende melhor o tamanho da dificuldade e a importância de ter alguém que nos ajude. Assim, né? Assim. Eu até diria assim que a questão mesmo é se ter um mestre é suficiente. Né? Já nem é se a gente precisa ou não precisa de mestre. Né? O que fazer com o mestre, né? Porque é um pouco assim, né? É uma situação difícil, né? Por exemplo, a gente não sabe cuidar totalmente da saúde, a gente precisa de apoio médico, né? E apoio médico já é complicado, né? Tem muitas diferentes abordagens, a gente não sabe qual é a melhor assim mesmo, né? E mesmo que eles sentem em volta para perguntar uns aos outros qual é o melhor método, eles não vão chegar a uma conclusão, eles vão experimentando, né? Não é uma coisa muito simples assim, né? Então, nos mestres espirituais é parecido, o problema é parecido, assim, né? A gente vai precisar dessa capacidade nossa de autocura, né? Que o mestre nos ajude nesse processo. Se a gente não descobrir esse processo de autocura, vai ser difícil. Alô? É. Tem que baixar aí o ganho, né? Tá baixando, né? Acho que ele tá captando meus pensamentos direto. O que é que eu tô fazendo de errado, né? Minha orelha é muito comprida.
Não, tem que
pode
apertar.
Pode apertar. Alô? Alô? Pá. Então tá. Então, aí quando o Buda, vocês veem que a situação do Buda não foi fácil, né? Eu estava olhando assim, o Buda não foi um bom aluno. não foi um bom marido também. Ele teve uma série de problemas na vida dele. Vocês veem, fugiu de casa. Abandonou a linhagem do pai. Eu não quero aqui trazer problemas, criar, assim, mas ele abandonou a linhagem da transmissão da família, né? Assim, fugiu de casa, deixou o filho pequeno. Eu acho isso meio problemático. Aí se embrenhou no meio do mato. Imaginou que ia chegar em algum lugar, né? Vocês pensam. Nos tempos de hoje, eu acho que ia ser internado. Assim, aí teve vários mestres, não seguiu nenhum. Ele não é um bom exemplo. Aí adotou uma dieta macrobiótica radical, quer dizer, uma dieta radical, quase morreu, né? E aí resolveu sentar sobre uma árvore e resolver tudo. Assim, né? Pense, aquilo não foi fácil. Aí ele começa invocando Mara. Está sentado debaixo da árvore e invoca Mara. Assim. Agora eu vou destruí-lo. Haha. Aquilo não foi fácil. E ele, depois de 13 eons treinando, vidas sucessivas, né? 13 eons. Recebeu instruções de vários Budas em outras vidas, né? Aí ele senta sobre a árvore bode, decidido a resolver a questão da vida e da morte, de onde é que vem, de onde é que vai, o que, que acontece, como é que é. Né? Assim. Aí ele encontra o Senhor da Ilusão, Mara. Aí quando ele ultrapassa Mara, ele se pergunta, incrível isso, se todos os seres têm a natureza livre, luminosa, além de espaço e tempo, como que as coisas chegaram nesse ponto, né? Como é que tudo se manifesta do jeito como está se manifestando? Aí ele entendeu a originação dependente, o processo pelo qual tudo surge. Então essa é uma parte extraordinária, né? Então essa compreensão de como tudo surge na visão de Longchenpa é a compreensão da própria iluminação. Ou seja, como se ali tivesse vindo realmente a iluminação do Buda. Não tanto pela capacidade dele de repousar no lugar não elaborado, natural, mas especialmente o fato de que ele, olhando para o mundo em volta, ele vê como é que as coisas surgem, como é que elas aparentam, como é que elas aparecem. Né? Quando a gente não entende totalmente, a gente acha que as coisas aparecem porque aparecem, enfim. Né? Ou como a explicação das ciências, há uma explosão, Big Bang, aí as coisas vêm se modificando e vêm se transmutando e as coisas chegaram nesse ponto como nós estamos. Né? Na visão budista, nós temos a inseparatividade do observador e do objeto. Né? Então a experiência do objeto, a experiência das coisas é algo extraordinário, assim, ela não é uma coisa comum. A forma como nós experimentamos as coisas é coemergente, nosso mundo interno com a aparência que surge do lado de fora. Né? Aí nós podemos provar isso, a gente estuda isso cuidadosamente, a gente vê esse fato. Né? E o Buda entendeu isso como a originação dependente. A originação dependente é de grande importância, né? De grande importância a compreensão. É como se fosse o primeiro pensamento do Buda depois da iluminação. Então, quando ele olha para as coisas, ele gera essa compreensão dos 12 elos da originação dependente. Mas vocês vejam, é 12 elos da originação dependente. Então tem a originação dependente e ela pode se manifestar nesse formato de 12 elos. Mas existe a originação dependente. Então tem os 12 elos e tem a própria originação dependente, que se manifesta progressivamente. Né? Então, esse é um aspecto super importante. Assim, né? Ele nos permite compreender como que vacuidade e aparência se fundem através da originação dependente. Isso é a base da compreensão budista. Isso é a base da experiência do Buda. Né? Então, quando o Buda ele senta sobre a árvore Bodhi, ele invoca Mara. Então, ao invocar Mara, surgem os obstáculos. Surge tudo aquilo que seria conteúdo interno kármico da própria experiência dos seres e da sua própria experiência, né? É como se ele tivesse acessando as dores do mundo todo, as aparências que os seres criam com as suas próprias mentes. Quando nós pensamos num sentido individual, é como se ele tivesse acessando o próprio karma dele. Mas não há isso. Numa visão mais ampla, não há esse aspecto individual. Então, o Buda mesmo, ele estava olhando a laya vijnana, ele estava olhando o depósito das impressões mentais dos seres. Ele estava em contato com isso. Então, ele estava nesse momento se defrontando com essas dificuldades. Aí o que que ele descobre? Ele descobre que esses aspectos todos, eles são transitórios enquanto experiências mentais. Ele mesmo não é isso. Então ele vai ultrapassando camada por camada os processos ilusórios, até que ele então repousa sobre essa experiência que é a experiência da mente lúcida, aberta, viva, mas sem conteúdo. Sem conteúdo não só discriminativo, como sem conteúdo kármico. Então ele vai repousar sobre a Dharmata, sobre Dharmakaya, a mente totalmente límpida e livre. Mas ela não é um zero, ela não é um buraco. Ela tem, por exemplo, a capacidade cognitiva. Ela tem a capacidade de gerar todo o Dharma. Ela tem a capacidade da sabedoria primordial. Na analogia que ele mesmo faz, nós podemos tomar um lenço de seda e atar muitos nós sobre esse lenço de seda. E fica uma bolota de nós. Quando nós olharmos para essa bolota de nós, a gente pode criar a noção de uma bolota e usar ela junto com outras bolotas para fazer coisas. Mas nós também podemos olhar para a bolota de nós e perguntar, em vez de criá-la como uma identidade, uma existência, nós podemos olhar para essa bolota de nós e perguntar como é que ela surgiu. A gente vê o último nó atado, aí tem a sabedoria livre da mente, que vê o lenço livre e é capaz de saber como desatar um nó. Aí ela começa a desatar um nó, depois ela desata outro nó, desata outro nó. Então, isso é a sabedoria primordial. Ela é livre dos nós que estão à sua frente. Ela é capaz de tomar aquilo e desfazer. Então, essa é uma descoberta que o Buda faz, né? Quando ele repousa sobre esse estado último, quando ele olha para as coisas todas, ele vê que elas foram atadas por artificialidades, se conectaram umas às outras e foram se liando umas às outras e apresentam o mundo das aparências e possibilidades, né? Então o Buda vai descrever isso, né? Ele vê isso. Ele poderia, por exemplo, fazer como nós olhamos para o mesmo mundo e a gente fica olhando tudo como recursos. A gente quer juntar uma coisa na outra e fazer isso virar aquilo e aquilo virar outra coisa ainda, né? Então esse é o pensamento expansivo. Ele vai descrever no Surangama Sutra essas duas possibilidades. Então o pensamento expansivo ele gera a mudança contínua do mundo, enquanto que o pensamento internalizador ele dissolve a ignorância. Então o Buda descobre isso, ele tem essa inteligência natural, essa sabedoria natural. Assim, quando ele vai olhando para as coisas, ele termina gerando Dharma, porque o Dharma é justamente aquilo que brota na mente dele com uma lucidez que dissolve as aparências e as ilusões. E assim, aí ele gera o Dharma, né? Mas aí ele se pergunta, como é que essa bolotona surgiu, né? Aí ele entende a originação dependente, né? Ou seja, eu tenho três ou quatro coisas, eu junto elas e faço surgir uma outra, que não é nenhuma daquelas. Aí tem muitos exemplos, né? De modo geral, esses exemplos, eles estão ligados à compreensão da vacuidade das coisas, né? Então, o Buda, ele tem um exemplo que é assim, nós tomamos uma carreta e olhamos, a roda não é carreta, eu tiro a roda. A vara não é carreta, eu tiro a vara. Aí vou tirando as várias partes. Daqui a pouco não tem mais nada. Mas se eu pegar as partes todas, eu digo, eu junto roda que não acarreta, com uma vara que não acarreta, com uma grade que não acarreta, com uma chapa que não acarreta, como é que eu faço uma carreta? Então esse é um ponto interessante, porque ele, na verdade, ele está dizendo assim, quando eu junto esses vários componentes, eu crio uma outra coisa, mas eu não crio porque eu juntei as peças. Eu produzo uma outra coisa. Ou seja, tem um aspecto luminoso na mente que faz aquilo surgir e dá sustentação para aquilo. Por exemplo, a gente aluga um apartamento. Aquilo vira a nossa casa. A nossa casa é mais do que o apartamento alugado. Nosso filho é mais do que a criança que qualquer pessoa pode olhar e ver que tem uma criança ali, mas nosso filho tem uma coisa a mais. E assim por diante, né? A esposa tem alguma coisa a mais do que, ou menos, né? Do que... A gente olha e tem alguma coisa a mais, né? Pode ser que passe o tempo, não tem mais, né? Isso é extraordinário, como é que pode ter e depois não ter? É assim. E os nossos objetos também, nós somos presos a objetos, aquilo, daqui a pouco aquilo cai. Então, nós temos esse aspecto luminoso da realidade, né? Nós temos esse aspecto extraordinário, que é a nossa capacidade de construir coisas que não são. Só que uma vez que aquilo está construído, nós nomeamos aquilo e começamos a nos relacionar com aquilo a partir dessas características que a gente está vendo. Aí nós começamos a juntar aquilo com outras coisas que também não são, mas que a gente passa a ver. Aí nós juntamos aquilo tudo e vira uma outra coisa que também não é. Então, camada por camada, nós vamos juntando coisas que não são, criando coisas que não são. A gente junta as coisas que não são e gera outras. Isso é originação dependente. Simples, né? Mas essencialmente a originação dependente, a gente pode olhar como uma técnica de dissolver coisas, mas nós também podemos olhar a originação dependente como uma forma de examinar o aspecto mágico das coisas, que é preferível. Quando nós entendemos o aspecto mágico das coisas, nós entendemos a mente luminosa, o aspecto luminoso da realidade. Aí nós descobrimos que opera dentro de nós esse aspecto, né? Por exemplo, vocês estão dentro de casa, né? Aí vocês sentam assim, né? Aí vocês olham o chão da casa de vocês. Esse é o chão da minha casa. Tapete da minha sala. É, com certeza. Tapete da minha sala. Aí vocês continuam serenos, assim, calmos. Não gritem. Aí estão olhando o tapete da sala. Aí vocês vejam o aspecto milagroso, né? Porque esse tapete estava em algum lugar, foi desenrolado ali, depois provavelmente do pagamento, né? Aí ele está ali, mas ele mudou, né? Ele mudou, ele não é o tapete da loja, ele agora é o tapete da sala, da casa. Ele tem uma outra coisa. Não só ele tem, como a nossa mente sustenta aquilo. Sustenta a existência daquilo daquele modo. Não só sustenta no aspecto cognitivo, mas no aspecto da energia também. A gente olha para aquilo e vê daquele modo, né? E sente daquele modo. Assim, a gente vê como as coisas magicamente passam a existir, né? Então, nós vamos nos conectando com as coisas, damos energia e sustentamos. A gente podia dizer, bom, então isso é real. Com certeza, é real. Mas aí passa um tempo, a gente olha para o mesmo tapete. Aí aquilo que era sólido, a gente, daqui a pouco nós enrolamos o tapete. E será que lá no SEB não querem um tapete? É isso. É muito inacreditável isso. A gente sustenta aquilo como existente, como sólido, como separado de nós, como auto-existente, por um longo tempo, até o momento em que a nossa mente gira e nós mudamos o olhar. Quando a gente muda o olhar, aquilo deixa de ser o que sempre foi. É incrível isso. A gente descobre que então aquilo nunca tinha sido aquilo. Mas essa preocupação, ela passa rápido, né? A gente bota um outro tapete. A questão agora é que, se a gente quiser analisar isso, a gente vê que durante um longo tempo houve uma mente luminosa mantendo aquele tipo de construção e existência. Então existia aquilo. Então a gente mantém isso no olhar. Pelo fato de que nós construímos e sustentamos com o olhar, nós temos uma sensação de existência do mundo como nós estamos olhando. Em todas as direções. Isso inclui marido, filhos, esposa, sogra, mãe, pai, irmão, tudo. E a gente, às vezes, tem a sensação de que a gente deveria diagnosticar, né? Ou seja, ir lá e ver as características mesmo daquilo. Mas quando a gente encontra, diagnostica e localiza e delimita bem as características, ainda assim elas são inseparáveis do próprio olhar que está examinando aquilo, né? Aí quando a gente diagnostica ou caracteriza claramente aquilo, nós damos uma existência sólida para aquilo. Então a gente tem a sensação, bom, aquilo existe do lado de fora. Aí passa um tempo, o nosso olhar muda, aquilo muda também, né? É muito impressionante. O tempo todo a gente vai observando essa mudança em todo lugar, aquilo mudando. Aí nós entendemos, por exemplo, que junto com essa luminosidade da mente, que é capaz de construir como um jogo, né? A gente junta umas peças que a gente vai chamar de peão, torre, etc. E um tabuleiro, a gente junta aquilo tudo e o nosso olho brilha e nós começamos a jogar. Então a gente sustenta aquela existência, né? Nós somos capazes de sustentar mesmo sem o tabuleiro. A gente só pensa no tabuleiro, na posição da jogada. Os jogadores hábeis, eles não precisam do tabuleiro. Eles visualizam o tabuleiro e eles sabem o que está acontecendo ali. Eles são capazes de visualizar vários tabuleiros e jogar mentalmente com várias diferentes pessoas, sem olhar os tabuleiros. Eles são capazes de jogar uma jogada de uma partida, outra de outra, sem olhar os tabuleiros. Eles se lembram o que, que cada um fez de jogada antes. Então eles mantêm aquilo tudo na mente. Aquilo é tudo irreal. Aquilo está na dependência da originação dependente. Né? Aquilo é a originação dependente. Então, em função da posição das peças que não são, no tabuleiro que não é. Não é por quê? Porque ele é uma criação. Aí nós configuramos um jogo. Aí o conjunto daqueles jogos vira um campeonato. O campeonato dá uma taça. Naturalmente, dentro da taça, o vazio. Não tem nada dentro. Mas aí surge a compreensão de que tem uma luminosidade que sustenta essa experiência. Essa luminosidade é a manifestação direta da nossa natureza mais profunda. Ela manifesta essa qualidade de construção e sustentação silenciosa das coisas. E não só isso, ela guarda. Isso seriam os nós atados no lenço, né? Essas construções todas. Mas ela guarda a possibilidade de não só pegar aquilo que resulta dos nós atados, mas olhar para aquilo e desfazer os nós. Então isso é a sabedoria primordial. Quando nós descrevemos isso, nós estamos descrevendo a mente do Buda, a mente do mestre. Os mestres, eles têm essa habilidade de sabedoria primordial, né? E eles têm a mesma natureza que nós. Por quê? Porque eles também constroem e sustentam as coisas. Só que para nós é mais difícil, uma vez tendo construído e sustentado, nós acordarmos para que aquilo é uma construção. Então, de modo geral, nós estamos presos aos sintomas que brotam da ausência dessa compreensão. Então, os seres em geral, eles surgem como aqueles que estão observando tais fenômenos. Então, do mesmo modo que os fenômenos surgem, surgem as pessoas que estão observando os fenômenos. Por exemplo, nós estamos aqui numa mesma sala, então nós estamos nos encontrando por som e por visão, especialmente, né? Então, isso faz o quê? A nossa mente é livre. Nesse momento, a gente pode deslocar ela em qualquer direção. Ela pode deslocar em direção à nossa casa, às pessoas que a gente ama. Nós podemos deslocar em qualquer direção. Vocês puxarem o celular, já a mente... rapidamente, ela vai para outros lugares. Mas a gente guarda aquilo, olha uns para os outros, nós estamos aqui de novo. Por um breve momento. Aí a gente descobre que a nossa mente é livre, ela é ampla. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos uns diante dos outros, nós surgimos nessas relações. Então essas relações produzem a sensação de identidade. Quando nós estamos com outro tipo de relação, nós surgimos de outros modos. Então nós sempre surgimos na dependência da relação como nós estamos estabelecendo. Dentro das bolhas, nós surgimos como identidades operando com aqueles componentes da própria bolha, né? Nós surgimos desse modo. Então as nossas identidades, elas brotam geminadas com a própria experiência discriminativa do ambiente, da bolha e dos componentes que há ao redor, assim, ela brota assim, né? Mas nós acreditamos, eu sou eu. A gente tem essa sensação. Essa sensação, especialmente, ela brota pelo fato de que não importa onde que a gente esteja, com quem for, sempre tem um eu olhando o outro. Então a noção separativa produz a sensação de uma identidade objetiva. Assim, né? Ainda que a identidade possa mudar e ter uma contradição em relação a outros surgimentos, ela não ser totalmente coerente, nós ainda assim temos uma sensação de existência dessa identidade, até mesmo porque ela brota sempre, a partir da noção separativa, nós estamos olhando objetos, ou mundos, sempre tem alguém olhando, tem sempre um personagem olhando, tem sempre um observador olhando. Esse observador olha segundo características kármicas. Então, quando ele olha através de um tipo de karma, ele vê alguma coisa, ele tem uma sensação de existência. Ele olhando com outras estruturas de karma, ele tem outras sensações de existência. Mas ainda assim, ele tem uma sensação de existência, a partir dessas componentes, né? Então ele é capaz de descrever. Então, por exemplo, nós no local de trabalho, se alguém pede, se descreva como funcionário desse local aqui. Aí a pessoa diz, eu sou trabalhador, sou pontual, eu sou isso. Né? Diz, agora ele está em casa, agora se descreva como pai. Eu sou um bom pai, eu gosto das crianças, contanto que não me incomode. Aí eu até lavo louça uma vez, sempre que dá uma crise em casa eu lavo louça. Né? Assim, né? E aí a pessoa, ela tem uma forma de se descrever assim. Então, em cada lugar, a pessoa é capaz de se manifestar, mas ela não diria assim, eu chego no local de trabalho e pergunto, se descreva então, a pessoa, eu sou um bom pai, eu falo assim, não, eu quero dizer o seu trabalho aqui. Ah, o meu trabalho? Pois é. Então, nós somos diferentes nesses vários lugares, nós surgimos com uma identidade diferente porque os objetos são diferentes, né? As nossas relações são diferentes, nossas estruturas kármicas também são diferentes, né? Então, a pessoa pode estar bem num lugar e ela não está se sentindo bem em outro lugar. Ainda assim, a gente perguntaria, mas quem é que é você? Você é o que se sente bem ou o que não se sente bem? Então, a gente termina descobrindo que aquilo depende dos objetos e das paisagens e bolhas que a gente está vivendo. Assim, né? Mas a gente não se preocupa muito. A gente não guarda a necessidade de ter uma coerência. A gente entende tudo bem. Em cada lugar eu sou alguma coisa. Assim, né? Mas, enfim, eu sou o mesmo. Porque a gente vai surgindo nesses diferentes lugares, guarda uma memória das experiências e a gente tem uma noção de unidade disso. Assim, né? A gente fica com essa sensação. Na visão budista, essas identidades, elas também são ilusórias. Aí nós, no mesmo lugar, por exemplo, que pode ser o nosso local de trabalho, com o tempo a gente pode desenvolver outros olhares. A gente vai terminar se descrevendo de outro modo, né? É assim. Aí nós vamos seguindo. Agora, o aspecto mais interessante disso, que revela o aspecto primordial, é que nós somos capazes de sustentar realidades que não são necessariamente verdadeiras. A gente constrói as realidades. Ela não só constrói, mas sustenta. E passa a viver tomando essa construção como uma referência. E a gente mantém essa construção por um longo tempo. Aqui, então, em vez da gente criticar a irrealidade, criticar a ausência de realidade disso, nós passamos a olhar o aspecto mágico disso, ou seja, o que que constrói essa experiência e mantém essa experiência vivendo, né? Então, aí vem o próprio ensinamento do Buda, né? O Buda vai descrever a originação dependente. Então, nós tomamos várias coisas que não são e construímos com a luminosidade da mente, construímos uma outra coisa. É assim. E aí nós vamos construindo coisas. Juntamos várias dessas outras coisas, construímos outras coisas. E nós vamos andando. Construímos e sustentamos. Então isso é uma manifestação dessa natureza primordial, da natureza livre. E essa natureza livre não só constrói, como sabe que está construindo. Então aqui, agora a gente constrói essa nossa sala de encontro, né? Então, os japoneses lá embaixo, eles têm outras visões sobre a própria sala aqui, né? Eu tenho sempre a mesma, né? Encontro aqui é uma sala do Dharma. 100% das vezes que eu vim aqui foi isso, né? Então, a gente olha desse modo, né? Nós lançamos um olhar e sustentamos uma visão, sem perceber que isso está acontecendo. A manifestação da natureza primordial. Olhando assim, a gente não sabe mais nem criticar o samsara, que é o que aparece, o mundo como aparece, a gente não sabe criticar. Por quê? Porque ele aparece, ele tem essa pureza de surgir como uma manifestação luminosa da mente. Ele nem mesmo é pegajoso, né? Porque se a gente resolver mudar, a gente muda. As coisas mudam por si, né? Elas têm essa manifestação extraordinária. O fato do que as coisas são não está nem oculto. É só parar e olhar, a gente está vendo como é que elas são. É tudo completamente visível, né? Mas surge em nós uma dependência ao aspecto energético das coisas. A gente não cria apenas objetos, a gente cria objetos e esses objetos comunicam energia. Então, quando nós estamos olhando para os objetos, a gente não está mais procurando o objeto mesmo, nós estamos procurando a energia que brota no objeto. É muito interessante isso. Então, a gente passa para olha as circunstâncias todas com esse olhar, né? Como é que a energia se manifesta? Então, não importa a discriminação que a gente faça, como que a gente descreve as coisas. A energia que se manifesta a partir delas é que é o ponto. Então nós ficamos como que mendigos, nós surgimos com essa característica de mendicância da energia, nós ficamos olhando por todo lado para ver onde que a energia se manifesta, né? Aí surge esse efeito extraordinário, que o Buda vai chamar de insatisfatoriedade. Ou seja, nós estamos em ambientes aonde aquilo tudo é muito favorável, mas por alguma razão, processos que vão mudando internamente, nós olhamos para as próprias situações e elas se tornam insatisfatórias, né? A própria originação dependente, na verdade, ela dá conta disso. Por quê? Porque a bolha onde nós vivemos, ela é composta de muitos diferentes componentes. Então, nós estamos o tempo todo amarrando um com o outro. Quando, por exemplo, nós estamos sentados em meditação, é muito comum que a pessoa se distraia. e começa a pensar, né? Então, quando vocês olharem o que é esse pensamento, vocês estão tomando elementos internos, conteúdos internos e atando um no outro. Aí vocês estão pensando nas férias, estão pensando no trabalho do ano que vem, estão organizando coisas, está tudo parado assim de pensar. Elas começam a matar isso aqui, papapá, já não estou mais aguentando isso aqui, papapá, então isso aqui tem aquilo, pode ser interessante. A gente começa a juntar aquilo tudo, vai criando outras imagens. Essas outras imagens, assim, a dispersão do pensamento não é dispersão do pensamento. Nós estamos construindo outras realidades, pessoal. Nós estamos, como essa imagem antiga indiana, né? Nós somos os tecelões do véu de Maia, dando pontos, assim, pegando contas, atando e criando um véu, né? Constantemente fazendo isso. Então vocês não. Vocês olhem o que significa essa dispersão mental, o pensamento. A gente está o tempo todo juntando mais uma pedrinha, mais um laço e costura com aquilo que está dentro da nossa mente. Acontece uma coisa nova nas nossas circunstâncias, assim. A gente logo em seguida começa a atar aquilo com todas as outras coisas e vai arrumando, e vai consertando, e vai ajeitando, né? As pessoas, por exemplo, entram em crises ou têm surtos ou grandes problemas quando elas têm áreas que elas não conseguem atar. Quando elas olham, elas já passam mal. Então, eu deixo aquilo de lado. Isso aqui não vou botar no meu véu de Maia, aquilo não vai entrar. Mas as coisas estão ali, né? Aí a gente começa a passar mal porque quer. Quando a gente diz não quer entrar, aquilo já está dentro, né? A gente já atou aquilo pelo lado da dor. Então, o véu de Maia já está ali. A gente vai tecendo aquilo paulatinamente, né? Mas esse véu também, ele nos engana por um tempo, né? Nós vamos trazendo as coisas, por quê? Porque todas elas têm um brilho de energia, mas com o tempo o véu vai ficando roto, aquilo vai perdendo a capacidade, né? Uma forma de fazer desaparecer o véu é a gente sentar em silêncio, sem ficar atando mais, né? Claro. É a experiência do Buda. Então nós vamos parando com essa construção e o véu vai se revelando ele mesmo na sua aparência, né? A gente vai desenvolvendo a capacidade de olhar aquilo além do processo usual, da ilusão usual, assim, né? Aí nós vamos atravessando esses significados comuns que as coisas têm. Então surge esse atar. Mas esse atar, ele está ligado à energia. Se não tiver energia nas coisas, a gente não ata, porque a gente fica olhando as coisas que manifestam energia, né? Então a gente vai atando aquilo tudo. Mas, ainda que a gente construa pedaços lindos do véu, com o tempo a gente olha para aquilo e aquilo perdeu o poder. Não tem mais a capacidade de passar energia como passava antes, né? Aí a nossa energia baixa. Isso significa insatisfatoriedade. Se a gente estiver conversando com alguém, a pessoa diz, mas por que isso? Isso é tão bom, você gostou, você conseguiu, você atingiu, chegou lá. Né? Agora que você está lá, agora você não quer? Pois é, agora não sei bem, mas eu acho que agora eu vou para outro lugar. Uau, mas quantos que iam querer estar no seu lugar? Às vezes são casamentos, assim, né? Eu converso com a pessoa. Às vezes eu dou uma dura, assim, né? Especialmente com as mulheres, né? Com os homens eu. Assim, né? Aí a pessoa quer, não, quero ir embora. A esposa dizendo, eu não aguento mais. Digo. Então se prepare agora para ver uma outra no seu lugar, cuidando dos seus filhos na sua casa. Como é que você se sente? Eu acho que não é uma boa ideia. Eu jogo pesado, né? Aí quando os homens querem ir embora, eu digo, é melhor ir, porque afinal isso já passou. Assim, né? Você lembra do Buda? O Buda fez isso. Na verdade, as coisas são ilusórias, né? Então, a transmigração inevitável, né? Ela decorre da insatisfatoriedade. Isso vale para homens, para mulheres, crianças, para todo mundo, né? As crianças também, né? Vocês veem, eles estão com um brinquedo, daqui a pouco não querem mais. Aquilo, quarto de criança, um monte de brinquedo, faltando roda, faltando braço, aquilo está tudo por ali, assim. Faltando peça no jogo, eles olham, querem mais. Insatisfatoriedade. Eles recebem aquilo, que maravilha. Aí depois já não são, já não, para guardar aquilo já não é, já não funciona muito bem, assim, né? É isso, né? Mas aí com o tempo eles não querem mais. É a mesma coisa que música, né? Depois a gente ouvir 108 vezes a mesma música, a gente não aguenta mais, assim. É bonito, a gente pode ter apego, mas não aguenta mais. Aí aquilo perdeu essa capacidade, né? Perdeu a capacidade. E aí nós vamos transmigrar. Então tem essa imagem do Buda, assim, nós somos como pássaros num galho. É certo que nós vamos voar dali para um outro galho. Aquilo dá dó, né? Então essa é uma imagem da transmigração. Então, infindável transmigração. Nós estamos sempre num lugar, nos preparando para ir para outro. Aquilo dá um cansaço, pessoal. É assim. Não tem solução. Não tem solução. A gente vai indo para um outro lado, depois vai indo para um outro, vai indo para o outro. Nós estamos sempre procurando. A gente está pousado num galho olhando em volta. Olhar em volta significa o quê? Nós estamos vendo se a gente ata com a originação dependente de alguma coisa, dá um significado e tom, pula para aquele outro galho. Quando a gente para em silêncio, a gente ata tudo, tá, o tempo todo construindo, vendo se encontra outras possibilidades para a nossa originação dependente. Assim a gente vai indo. E, na visão do Buda, a originação dependente, essa capacidade de criar, de sustentar, essa capacidade luminosa, ela não é dependente do tempo. Ela não envelhece. Ela não é homem ou mulher. Todos os seres manifestam isso. Vocês olham os pássaros, qualquer ser vivo está fazendo isso o tempo todo. Vocês veem as próprias plantas, elas são capazes de juntar água com minerais, com carbono, com outras coisas e pluf, fazer surgir folhas, eles ajuntam a luz e vão, fazendo, e vão atando aquilo. O que é aquele tecido da folha? O que é aquilo? Aquilo é esses materiais todos juntos, só que eles não são materiais juntos, eles são uma folha. A folha é mais do que aqueles materiais juntos. Ela agrega vida naquilo que não tinha vida. A água não tinha vida, os minerais não tinham vida, o sol não tinha vida. Nada daquilo era folha. Mas ela junta aquilo tudo que não é folha e... folha. Aquilo vai indo. É incrível. As células fazem isso. Elas vão juntando coisas que não são e criam outras coisas. É. Aí elas vão dando significado. Literalmente aquilo vai... vai crescendo. Nós fazemos o mesmo, pessoal. Todos os seres fazem isso. As árvores juntam o que não é folha e fazem surgir folhas. Parece banal, mas não é. Aí nós vamos fazendo. Qual é a diferença daqueles materiais todos e a folha? É um princípio vivo. Tem um princípio vivo ali operando, fazendo isso funcionar. Esse aspecto de vitalidade da vida, ele vem da natureza primordial. Natureza primordial que tem esse e faz isso surgir. Então, o Buda vê a natureza de Buda em todas as direções. Aquilo está tudo vivo. Mas a gente olha isso e não percebe essa manifestação extraordinária, né? Essa capacidade incessante de manifestar a luminosidade e a sustentação que vai originando as aparências. Assim. Então a gente não vê isso. E nós ficamos na dependência de olhando para as coisas, ver se elas produzem satisfação para nós ou não. Então se elas produzem satisfação, a gente tem ligação. Se não produz satisfação, nós descartamos. Então é natural que nesse processo de insatisfatoriedade surge também uma quantidade enorme de coisas descartadas. Por quê? Porque a gente se liga e descarta, se liga e descarta. É assim. Esse é o processo. Né? Os seres todos manifestam isso. Né? Então, enquanto nós estamos pousados num galho, olhando em volta, nós já estamos vendo a nossa energia de conexão daquele lugar baixando e nós nos preparando para voar de novo, sem fim. Aí vem esse ponto super importante, que é entender que essa natureza em nós, ela não muda, ela é constantemente presente. Por exemplo, quando a gente está acordado, como agora a maior parte aqui, quando nós estamos acordados, aí a gente entende esse processo, né? Agora vamos supor que nós estamos sonhando, como alguns. Aí, nós estamos sonhando. Aí o que que acontece? A gente também está fazendo a mesma coisa. No meio do sonho, o que que nós estamos fazendo? A gente gera um corpo de sonho, esquecido das várias circunstâncias, nós começamos a atar coisas com coisas, no meio do sonho, pessoal. A originação dependente está ali construindo coisas, construindo, sustentando. Não é que tem um chão onde a gente está? Tem escadas, tem portas, tem lugares apertados, mais maiores, tem pessoas. Ou seja, tem objetos, tem observador e objeto ali dentro. Então nós criamos objetos e ficamos atando esses objetos com o pensamento e produzindo imagens. Então, no meio disso, nós estamos sustentando aparências do mesmo modo. Ou seja, enquanto a gente está sustentando e atando coisas umas com as outras, nós estamos manifestando a mente da originação dependente. Ela é incessantemente presente. A gente pode vê-la. Se vocês estão meditando, que seria o terceiro bardo, vocês estão meditando, a originação dependente também está ali dentro. Vocês estão aqui, para atingir iluminação, só fazer mais 108 retiros. Aquilo. Assim. Aí, aquilo é certo. Né? E aí nós, a gente está meditando. Né? Aí se a gente começa, se aproxima da morte, né? Ou seja, adoece e a coisa vai apertando assim, né? E a gente sente, bom, agora deu, agora eu vou. Então, essa história, eu estou em decrepitude, doença, morte, o Buda também vai dizer, a morte é uma criação da mente. Mas quando ele diz a morte é uma criação da mente, não é assim, a morte existe porque, enfim, a mente cria o processo e a morte, não. A morte é uma criação da mente como uma fantasia da mente. A morte é um processo discriminativo da mente, é uma ilusão da mente. Por quê? Porque enquanto nós estamos olhando a própria morte, nós estamos juntando a falta de energia com a dor e com a dificuldade de respiração e com isso, com aquilo, a gente vai atando isso tudo e chama isso de morte. Não quero iludir vocês. Né? Não vai dar certo. Vocês pensam que morrem, a primeira coisa que acontece do lado de lá, vocês abrem o olho e começam a sonhar, não sei bem o quê. É assim. O processo de originação dependente continua, pessoal. Todas as tradições dizem isso. Os cristãos dizem que vai tudo lá para o purgatório, para o inferno, onde for, né? E para o céu também, né? Céu com harpa, deve ser ótimo. E aí nós vamos indo para vários lugares. Tem outros que são mais criativos, dizem. Eles vão para onde você viveu, assim, né? Se você está em grandes batalhas, vai para grandes batalhas, né? Tem outros que são mais criativos, né? Eles vão para não sei quantas virgens que tem. Eu acho que só tem nesses mundos, assim, né? E aí também não vejo nenhuma vantagem, né? Mas isso é um assunto que não vê o caso. Não tem nada contra as outras tradições. Mas aí, essencialmente, tem outras tradições que o pessoal vai ao julgamento, né? Budismo é uma dessas, né? Mas aí em todas elas tem alguma coisa, né? Ou seja, o que que tem do outro lado? A pessoa está lá imaginando que eu vou para cá, vou para lá, vou fazer isso, vou resolver assim, vou justificar assim, assim. Isso é a originação dependente operando. Então, o que que tem continuamente operando? Originação dependente. Aí a gente renasce, né? Ou se dirige ao renascimento. Vai se dirigir ao renascimento, a originação dependente que está lá criando os mundos, criando as coisas e nos colocando naquilo. Aí daqui a pouco nós estamos de volta. A gente nasce, uá, uá, uá. Olha para a mamãe, uá, uá. Você de novo. Uau. Não é fácil. Mas tudo bem, vamos lá. Os bebês que não querem mamar porque reconheceram a mãe. Isso é uma teoria budista, né? Não está comprovada, mas. Mas é isso. A originação dependente está sempre ali, pessoal. É tudo igual. Vocês estão aí no oitavo casamento. O que que continuou? Originação dependente. O que é isso? Aquilo continua. A gente está parado de novo. Como é que eu faço agora? Como é que agora eu vou fazer? Nós estamos lá pensando, né? Como é que vai fazer? Nós estamos juntando os fatores, atando, criando uma outra realidade. O tempo todo, pessoal. Só vai trocando de bairro, ainda bem que São Paulo é grande. É bonito de ver isso. Aí o Buda vai falar isso. Ou seja, a morte é ilusória. Como é que é a morte? A morte é assim, tem um personagem, aí é uma morte na originação dependente também. Porque a gente toma os fatores da bolha como os fatores que garantem a nossa existência. Nós não nos damos conta que a nossa existência está surgindo pela originação dependente livre, né? Ela é que origina, dá sustentação à originação dependente. Mas a gente pensa que a nossa existência se dá pelas coisas que estão ao redor construídas. Aquelas coisas elas vão afundar, inclusive do nosso corpo. Mas se a gente precisasse de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato para estar manifestando a originação dependente, quando nós estamos sonhando, a gente não poderia ter a sensação de existência, né? Então, todos esses fatores são fatores abstratos, assim. Então, é super importante entender esse aspecto. Aí o Buda vem e vai descrever o 12º elo. O 12º elo, que é decrepitude, doença, envelhecimento, morte, sofrimento. Ele brota como um sonho também. Ele não tem essa realidade, ele está na dependência desses fatores. Aí ele descreve, esses fatores são o 11º elo. Ou seja, o nosso esforço para manter aquelas coisas funcionando. E esse esforço, que é o 11º elo, surge do quê? Surge do 10º elo. O 11º elo é nós nos caracterizarmos a partir desses fatores, desse conjunto de fatores específicos. E esses fatores específicos brotam do quê? Brotam de experiências anteriores. Que brota do quê? Brota de desejo e apego. Que brota do quê? Da sensação de gostar ou não gostar. Que brota do quê? Do contato. Que brota do quê? Dos órgãos físicos. Que brotam do quê? Brotam de nome e forma, da aspiração a nós termos essa capacidade de sustentar materialmente, né? E isso brota do quê? Brota da consciência. A consciência brota do quê? Da estrutura kármica. A estrutura kármica brota do quê? Brota da ignorância. E a ignorância? Brota da natureza livre da mente. A ignorância não é ignorância. Aí vem os 12 elos. Não é ignorância. Nem extinção da ignorância, nem. Por quê? Porque não é propriamente ignorância. É uma manifestação livre da mente. Ela é capaz de construir um objeto, se construir com o observador do objeto, fazer aquilo funcionar, fazer aparecer energia. Ela é capaz de tudo isso. E ela é capaz de atar essas coisas umas nas outras, criar outras coisas. Essa é a mente luminosa agindo. Essa mente luminosa somos nós. Nós não somos produto da mente luminosa, nós somos a própria mente luminosa. Esquecidos disso, nós viramos o produto da mente luminosa e temos a sensação de morte. Como alguém que, ao ser demitido, pensa que morreu. Alguém que perdeu uma pessoa amada pensa que morreu. Alguém que só porque não tem água em casa pensa que morreu. Ainda bem que está chovendo, né? Isso é uma boa coisa. Mas aí é assim. Então, quando nós estamos falando dessa natureza luminosa que cria as coisas todas, nós estamos falando do mestre, do Buda. É isso. Então, os mestres, os bodhisattvas, eles têm a clareza disso. Todos nós temos isso também, a gente não precisa... Nós não vamos ganhar isso de ninguém. Mas nós não temos a clareza disso, só esse é o problema. Nós não temos a clareza disso, mas nós temos isso. Por isso que a gente tem essa maldição, a gente sofre, 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 pensa que, bom, enfim, eu morri, que é nada, aquilo continua. Me livrei da minha mãe. Olha, ela de novo. A própria. Aquilo, oi meu filho, que bom. Segue. Agora dessa vida vai dar certo, não vai, meu filho? Você vai ser um bom menino, né? É assim. Aí, essa natureza, ela não desaparece, né? Isso é a natureza búdica. É a natureza búdica. Mas a gente pode não ver isso, né? Não vendo... A gente está na transmigração, nós estamos procurando alguma coisa, né? O tempo todo, tentando resolver. Como alguém que joga um jogo, a pessoa nunca vai ser o campeão para sempre, né? Pensar, a pessoa vai ganhar um pouco, daqui a pouco perde, né? Além do mais, dá muito trabalho para ficar ganhando sempre. A pessoa começa a achar que está perdendo a vida. Ela fica super focado para ganhar aquilo o tempo todo. E assim... Nós olhando, a gente pode entender como que vem essa sensação de morte associada às identidades que a gente mesmo constrói. Né? Mas nós somos o construtor, nós não somos o construído. Mas a gente pode ter virado o construído. Né? Tá bem. Aí se nós viramos o construído dura por um tempo. E ele está sempre querendo transmigrar para um outro lugar. Né? Como alguém numa prisão, a pessoa pensa em sair. Então, nós estamos sempre em algum lugar, a gente pensa que está meio apertado, agora eu quero ir para um outro lugar. É assim. Eventualmente, nós vivemos várias vidas simultâneas. Né? A gente pode ter a sensação, tem uma vida doméstica, uma vida no trabalho, vida no outro trabalho, vida no outro trabalho. Assim, tem várias vidas, assim, vida nas férias, vida no final de semana. A gente tem vários mundos que a gente vai andando. A gente quer transmigrar mais para um, abandonar outros, né? E vai andando assim. Então isso é a transmigração. Né? Transmigração é uma coisa sem fim, sem solução. Todo lugar que a gente vai, ele se torna insatisfatório no final de um tempo. Se a gente não descobrir essa característica interna que produz energia, nos faz sustentar, então nós vamos ter dificuldades. Né? Assim, no meio dessa circunstância, se a gente quiser usar de modo lúcido as nossas oportunidades, a gente precisa entender essa capacidade nossa de construir as coisas. Em segundo lugar, a gente deveria tornar nossa energia independente das várias circunstâncias. Ou seja, atingir a liberação do samsara. Porque quando nós estamos presos ao samsara, nós precisamos que as coisas tenham uma certa configuração para a nossa energia está bem. Nós precisamos liberar esse processo, ou seja, a nossa energia, ela tem que ser autônoma, independente das circunstâncias. Em vez de nós chegarmos nos lugares e tentarmos capturar a energia local, nós chegamos nos lugares irradiando a energia. Por quê? Porque nós encontramos essa fonte natural, que é uma fonte própria. Ela não está na dependência da aparência dos objetos. O que está na dependência da aparência dos objetos são as coisas construídas. Por exemplo, eu estou jogando um jogo de xadrez, o meu pensamento e minha energia está na dependência das aparências do tabuleiro. Mas ainda assim, é melhor eu jogar xadrez sem ficar com a minha energia na dependência das aparências. Se a minha energia oscilar junto com as aparências, a minha mente não vai funcionar muito bem. Eu preciso ter uma energia livre para poder fazer aquilo andar. Então nós vamos treinar desse modo. Assim nós treinamos durante a vida, né? Nós treinamos desse modo. Aí vem a pergunta, né? Se a gente precisa do mestre ou não, né? Na verdade, todos nós temos a natureza búdica dentro. Todos nós, de algum modo, nesse tempo onde o Dharma surgiu, pela manifestação do Buda, de um jeito ou de outro a gente escuta os ensinamentos. Os Budas estão presentes, né? Então, algumas pessoas podem andar de um modo direto. Mas eu não acho que exista uma boa razão para não ouvir ensinamento. Eu acredito que seria um obstáculo. Melhor ouvir os ensinamentos. Melhor estar perto dos mestres. Por exemplo, a gente, mesmo que a gente tenha um médico muito hábil, nós é que vamos fazer a cura. Não é o médico que vai nos curar. Mas ele pode dar uma ajuda, né? Então, o fato de ter um mestre não significa que ele vai nos liberar. Ele não tem esse poder. Nem mesmo o Buda tem esse poder. Mas ele pode nos ajudar a andar melhor. Então, eu acho que isso é melhor. É hábil. Por outro lado, se a gente não tem um mestre, ou tem a possibilidade de ter um mestre, mas rejeita, com certeza nós temos um obstáculo. Esse obstáculo pode estar associado a qualquer um dos seis reinos, né? Por exemplo, pode ser um obstáculo associado ao reino dos deuses, que é orgulho. Pode ser um obstáculo associado ao reino dos semideuses, que é inveja, competição. Pode ser associado ao reino dos seres humanos, nós estamos construindo alguma coisa. Pode ser associado ao reino dos animais, quando nós não temos interesse, nós temos como que uma névoa na mente, a gente não tem interesse nas coisas. Pode estar associado ao reino dos seres famintos, quando nós temos uma urgência de vários tipos, a gente não tem conexão, porque se sente constantemente carente e precisando de outras coisas. Ou pode estar associado ao reino dos infernos, onde nós temos medos, raivas, rancores, ódios, e a gente projeta isso também. Então são obstáculos. Como nós não estamos liberados, todos nós temos um pouco de cada uma dessas coisas. Tem um pouco de orgulho, um pouco de inveja, um pouco de desapego, um pouco de cansaço, um pouco de carência, um pouco de raiva, rancor, ódio, medo. Todo mundo tem um pouco. Nós estamos no meio dos seis reinos, né? Então isso regula. Agora, é super importante vocês entenderem que mesmo as pessoas que não for uma boa pessoa pode atingir iluminação. Eu queria ajudar vocês a se liberarem da necessidade de serem boas pessoas, né? Porque afinal, às vezes tem casos perdidos assim. Esse é um ponto super importante, sabe? Porque seria assim, ó, se vocês são boas pessoas, vocês estão juntando as coisas e construindo realidades melhores para todo mundo. Se vocês não são boas pessoas, vocês estão juntando as coisas e criando confusão. Mas num caso ou no outro, vocês estão usando a originação dependente. Então a mente que é capaz de pegar coisas e criar uma outra coisa, ela pode estar criando coisas nos infernos, por exemplo. Mas se a gente puder entender, nós lá dentro dos infernos, aprontando e construindo coisas, aí vem um mestre lá, né, dentro dos infernos, onde diz: olha, você é super criativo, né? Você está construindo locais de tortura, isso é super interessante, né? Mas você pode fazer coisas melhores, né? Ou pode descobrir, por exemplo, que a sua mente que constrói isso pode construir qualquer coisa. Então descubra que ela é livre disso, né? Você não precisa estar construindo as coisas, juntando coisas dos infernos, criando mais confusão, né? Então a pessoa se dá conta que ela tem essa capacidade. A gente não precisa dizer, primeiro você vire uma boa pessoa, para depois perceber que você está construindo com a sua mente. Não precisa. Porque a pessoa está fazendo coisas horríveis, mas ainda assim ela está construindo com a sua mente. O Dalai Lama disse, quando houve aquele ataque às torres, em 2013, acho que foi isso, né? As torres de Nova York, ele disse, a mesma capacidade luminosa da mente pode construir coisas desse tipo ou pode construir outras coisas positivas, né? Mesmo esforço. Então todos nós temos essa natureza luminosa, nós podemos construir de um jeito ou de outro, né? Mas o ponto mais importante não é que a gente simplesmente comece a fazer boas coisas. O ponto mais importante é que a gente reconheça essa capacidade luminosa e reconheça essa capacidade de originação dependente, de pensar, de atar coisas e construir outras coisas que não são nada daquilo que se juntou. Tipo a árvore do samsara, como se diz, né? A árvore do samsara é isso, ela vai juntando coisas e produzindo folhas e galhos, ampliando. Vai juntando coisas e produzindo outras, né? Então nós podemos entender isso, esse aspecto contínuo, esse aspecto verdadeiro, esse aspecto que não flutua, não tem início, não tem fim. Está além do espaço e do tempo. Nome e forma, não é Oriente nem Ocidente, não é homem, mulher, não é ser humano ou minhoca, todos os seres. As minhocas são super úteis, super interessantes também, elas são capazes de juntar coisas degradadas e transformar em outras coisas. É muito criativo isso. Nós o tempo todo estamos fazendo isso. Então, essa característica fundamental é o que o Buda descobriu. Ele descobriu essa natureza extraordinária, que ela não só ela é capaz de construir, como ela é capaz de ver o que foi construído, ela é capaz de dissolver o que é construído. Ela é capaz de elucidar esse processo. Vocês vão perceber que essa característica não tem tempo, não tem passado nem presente, ela está incessantemente disponível em qualquer lugar. Nós podemos estar aprisionados em lugares, mas essa capacidade ela não é aprisionável, ela está livre. Ela está além de vida e morte, além de sonho, além de meditação, além de morrer e além de renascer. Aí o Buda vai explicar como que a gente faz para não renascer. Isso é um pouco aflitivo, né? A gente pensa, mas por que ele não explica o contrário? Eu queria renascer. Assim, né? Esse não renascimento, ele significa assim, não renascer, aí eles dizem assim, não renascer num ventre. Como fechar a porta do ventre? Coisa. Esse fechar a porta do vento significa assim, não renascer na ilusão. O renascimento lúcido é a manifestação de Nirmanakaya, Sambhogakaya, manifestação da lucidez, é uma outra coisa. Então o próprio Buda, os grandes mestres, muitas vezes eles disseram para suas mães, não sou seu filho. Mãe teve aquele trabalho todo, lavou aquela roupa toda, outro cresceu, não sou seu filho, pensei que tinha aprendido alguma coisa de espiritual, mas não, quando ele abriu a boca foi para dizer isso. Daí seu Sri Ramana Maharishi, né? Assim, quando ele falou de novo, chegou a mamãe dele, meu filho, ele tinha fugido de casa, sumiu. A mãe encontrou ele lá coberto de cinza dentro de uma caverna, nem piscava o olho. Mas meu filho, o que faltou lá em casa? Ele, não sou seu filho. Pá, mas vai já para casa agora. Eu vou começar dando um banho em você. Você está magro, todo picado de bicho. Que coisa, parece que não tem uma mãe. Bonito de ver. Ele vai dizer, não sou seu filho. Né? Mas não é nesse sentido comum, né? Ele é filho, né? Mas ele agora ele nasceu, ele funciona de um outro jeito. Tem um outro software funcionando ali. Né? É dura essa coisa dos filhos rejeitarem as mães, né? Já imaginou? Duríssimo. Mas não é uma rejeição propriamente. Rejeição foi o Huineng. Aquilo foi horrível. Na história dele, aí ele. Ele ouve o Sutra do Diamante. Ele era o que cuidava da mãe. Ele era lenhador, analfabeto, chinês do norte. Assim. Tinha um corpo diferente. E aí ele tinha todos os sinais inauspiciosos, né? Mas ele ouviu o Sutra do Diamante, uma pessoa recitando o Sutra do Diamante. Ele teve essa coisa. É isso mesmo. Ele era um jovem, né? Um adolescente. Só um adolescente pode dizer isso, né? Ele escuta alguma coisa e diz: Ah, é isso mesmo. O Buda estava certo. Eu já sabia, o Buda estava certo. Aí ele tem aquilo assim. Aí ele pensou, aí perguntou para o cara: onde é que você ouviu? Aí tinha um mosteiro onde ele tinha ouvido, né? Ele disse: Ah, vou para lá. Aí deixou a mãe, se mandou, né? Isso é ele contando, né? Ele dando um discurso diante das autoridades todas, depois da iluminação dele, depois dele ter passado 20 anos em retiro. Ele surgiu, ele era extraordinário, as pessoas achavam maravilhosos os ensinamentos dele. Aí um dia ele estava dando um discurso público na cidade, pediram para ele contar como é que tinha sido a vida dele, como é que ele tinha chegado. Ele contou isso. Na história não tem, por exemplo, o que que aconteceu com a mamãe dele. Então isso é rejeição, foi horrível. Assim, enfim, os budistas não são bons filhos. Mas é isso, né? Então, surge essa natureza, né? Essa natureza, ela é considerada a natureza de Buda, né? Ela também é a mãe de todos os Budas. Aí tem uma pacificação. Mãe de todos os Budas. Aí, enfim, a pessoa pensa que vai escapar da mãe, mas encontra a mãe de todos os Budas. A mãe Dharmata. Tá. É isso. Aí não tem mais como escapar. Ela é além do tempo, além do espaço, incessantemente presente. Não flutua. Ela é perfeita. É maravilhosa. É essa natureza. Então, isso surge desse modo. Eu acho super difícil, sabe, a gente entender isso sem alguém explicar pra gente. Explicando, a gente já não entende. Não explicou, super difícil. Acho maravilhoso que tenha gente compassiva, né? Que resolva contar essas coisas, né? Transcrever, traduzir, entender. É um tipo de loucura. A pessoa se dedicar a isso, surge uma energia na pessoa. Isso, na visão budista, é a manifestação de Tienesik. Que todos os seres têm essa natureza de Buda, ou seja, todos os seres são inseparáveis de Samantabhadra, do Buda primordial, mas não se dão conta. Aí o Buda primordial, ele emana Amitabha, que gera os ensinamentos. Aí Amitabha emana Tienesik, que é aquele que vai bater na porta da pessoa e falar para a pessoa dentro do mundo da pessoa. Se ele não falar dentro do mundo da pessoa, a pessoa não sabe, não entende. Então tem esse trabalho extraordinário, que é ajudar as pessoas nas mais variadas formas, nos mais variados lugares a entender as coisas. Aí brotam os bodhisattvas também, que vêm junto com o Tirenzig, ajudando a fazer todo esse processo, né? Ou seja, vocês. Todo mundo que tem esse brilho interno de querer fazer isso andar, já tem essa centelha da natureza primordial operando, já tem esse princípio do Bodhisattva operando dentro. Nós já somos um pouco emanações do Buda da compaixão. É bom a gente entender isso, assumir isso e se mover desse modo. De outro lado, vocês vão tentar pousar num outro galho e ser um outro nirmana, ser um outro, uma outra emanação, né? Aí voam de novo e vão transmigrando. Sem chance. Aquilo dá dó. Transmigração não tem futuro. Mesmo que seja para um bom emprego. Transmigrar de emprego não adianta nada, pessoal. Então, os vários tipos de organização da nossa vida em meio ao mundo, eles só funcionam se a gente tiver dedicado para trazer benefício aos outros seres dentro de uma perspectiva mais ampla. Atuando com as cinco sabedorias, aí aquilo funciona, né? Mas se nós estamos simplesmente transmigrando, nós estamos perdendo tempo. Mas está certo, não, nós nunca estamos num lugar errado, né? No lugar mesmo onde nós estamos, a gente não precisa sair. A gente só precisa ligar a lucidez daquele processo. E uma forma de ligar a lucidez é conectar com as cinco sabedorias. Olhar de forma profunda as várias experiências que a gente está vivendo. Aí a gente começa a pulsar esse aspecto lúcido em meio à vida. Aí é uma boa coisa. Isso é viver direito, né? Eu não sei se não passei do tempo, mais ou menos. Então eu vou deixar um espaço para alguma pergunta que venha, né? Já que está tudo resolvido. Eu, cada vez que eu venho aqui, eu resolvo tudo, né? Aí vou embora. Por favor.
Uma coisa que eu não entendi direito é que essas coisas negativas, elas existem e são negativas de fato, ou se eu que atribuo.
Ele diz que quando ele olha o mundo, ele vê coisas positivas e negativas. Mas as coisas positivas e negativas, como ele vê, elas existem de fato ou elas são o olhar dele? Né? A negatividade, ela é realmente negativa ou não? A negatividade, ela vai depender das bolhas que a gente está vivendo. Assim, né? Ela vai ser relativa. Né? Então as pessoas, mesmo dentro dos infernos, tem pessoas que acham que estão ganhando alguma coisa. Em qualquer um dos seis reinos, qualquer coisa que a gente faça, ela tem alguns aspectos positivos e tem um desgaste natural que vai produzir sofrimento. Não há possibilidade de qualquer ação dentro da roda da vida ela ser totalmente isenta de geração de sofrimento. A gente não consegue isso. Por exemplo, a pessoa está no reino dos deuses, trazendo benefício aos outros seres. Aquilo chega a dar dó, o sofrimento que ela pode construir para si mesma. Isso é paradoxal, assim, né? Porque se a pessoa ela está trazendo um benefício condicionado a partir de orgulho, quando a pessoa se decepcionar, ela talvez vá para os infernos. Ela vai ter raiva, talvez ela vai abandonar totalmente o reino dos deuses, porque ela vai dizer, não ajudo mais ninguém. Então, o problema não é ajudar, o problema é ajudar dentro da roda da vida. Se eu ajudar com expectativa de qualquer coisa, é como emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro, você vai perder os amigos, com certeza. Então, não empresta, quer dizer, doe. Melhor, é emprestar, não vou perder o dinheiro e o amigo. Então, quando você emprestar, você... libere, assim. Ele devolver também. Se não devolver, a gente não vai perder o amigo. Mas quando a gente está fazendo uma... qualquer ação condicionada, nós temos o germe do sofrimento dentro, né? Qualquer ação, né? Mesmo a ação, por exemplo, de cuidar um filho, que é super comum isso, né? A pessoa, ela desenvolve um olhar, aquele olhar tem um veneno dentro. Mesmo que não pareça. Né? Então não tem nenhuma ação que a gente esteja construindo coisas aparentemente positivas que não possa também gerar sofrimento em algum modo. Né? Mas por outro lado, não tem nenhuma ação negativa que lá pelas tantas eu não possa girar aquilo e fazer surgir uma outra coisa positiva. Né? Assim, as coisas elas são todas complicadas. Né? O mundo ele não é fácil. Aí eu lembro, outro dia eu estava lembrando desse exemplo, né? Do Pacto das Sabinas, que foi o início de Roma. Então, as Sabinas tinham um povo, né? Eles foram atacados por um outro povo e roubaram as meninas todas. Aquilo não foi legal. As meninas eram as Sabinas. Não eram as Sabinas, eram as Sabinas. Como foram roubadas. Aí os Sabinos não gostaram nada daquilo. Se organizaram e foram atrás das meninas deles, né? Aí o que aconteceu? Eles chegaram lá, claro, chegaram com um pouco de atraso. Aquilo já tinha andado um pouco, né? Elas tinham virado esposas dos rapazes do outro reino aquele, né? Do outro povo. E aí, quando eles começaram a guerrear, elas se botaram no meio, assim. Parece que foi uma paz criada pelas mulheres. Elas se botaram no meio, parem com isso. Nós fomos roubados dos nossos irmãos, dos nossos pais. Esses que nos roubaram viraram nossos maridos. Agora os nossos pais e os nossos irmãos querem nos roubar dos nossos maridos, dos nossos filhos. Então vamos fazer uma coisa, vamos juntar todo mundo. Aí eles se juntaram, aí surgiu o Roma. Por isso que o Roma é o que é. Surgiu assim, pessoal. Legal, isso é chamado Pacto das Sabinas. Vamos lá.
O último retiro que o senhor teve aqui, no sábado, à noite, o senhor abriu uma palavra e nós conversamos bastante sobre a questão da falta de água, essa coisa.
Uhum, foi.
Choveu.
É, choveu.
O senhor está voltando hoje, está chovendo. E o senhor estava falando dessas, né? Enquanto o senhor estava falando, eu fui vendo essas construções de uma maneira coletiva, não que não tenha uma razão, com certeza, de maneira coletiva e absolutamente aguda, a ponto disso poder se transformar numa outra coisa mais aguda ainda. E eu queria ouvir um pouco, se o senhor puder falar, como é que a gente, ainda que individualmente, pode tentar desconectar essa imensa bolha, se é possível, se a gente pode lançar uma semente ou outra, que tipo de movimento o senhor acha que é possível fazer, ainda que individualmente, além de economizar água?
Isso seria uma sugestão mais técnica, assim, isso?
Não.
Mais interna mesmo?
Mas eu acho que tem muita coisa na consciência.
Eu acho que se tivesse por aqui, alguém individualmente... Eu acho que eu tentaria captar a água da chuva mesmo, né? Tratar a água em casa de algum jeito, assim, né? Reciclar o máximo, né? Eu acho que algumas empresas vão desenvolver equipamento para isso, assim, equipamento compacto que seja, para facilitar essas coisas, né? Assim. Mas, na verdade, a gente podia pensar que a gente sempre tem crises, né? Em cada etapa, né? Nós vamos gerando, pela coemergência, nós vamos gerando outras configurações, né? Então, a cidade é uma coisa ampla, criada pela originação dependente. Nós vamos pegando coisas e juntando com coisas e fazendo outras coisas, e aquilo vai indo, né? Vai empilhando os edifícios e vai empilhando as ruas, e aquilo vai andando numa certa direção. É natural que esse funcionamento ele ande por um tempo, que é um éon, depois ele afunda. Nós vamos fazendo por camadas. Vocês vejam, uma cidade como essa, ela toma por unidade o ser humano. Se a gente olhar na época do Buda, que não é tanto tempo atrás, né? A gente olhar alguns milhares de anos para trás, a população humana era muito menor. A gente não tinha essa capacidade de construir uma cidade como essa aqui. Era muito menos gente, né? Na época das descobertas, Portugal tinha um milhão e meio de habitantes. Aí vocês vejam, nós estamos aqui em São Paulo, é uma coisa gigantesca, o Brasil é um lugar gigantesco, né? Isso crescendo, né? Então nós estamos atando, né? Estamos atando isso. Mas se a gente olhar os seres humanos, eles também brotam de um conjunto de células, que vão brotando de outras coisas, de órgãos, né? Então camada por camada nós vamos construindo essa coisa que não tem fim. Nós vamos juntando e construindo outras coisas, e vamos juntando e construindo outras coisas, e vamos indo. Mas de tanto em tanto, surge uma dissolução ampla, né? Então a gente pode ter uns dois ou três desses níveis que dissolvem. Por exemplo, se a gente tiver alguns níveis desses que se dissolvem, isso não quer dizer que a vida na Terra se dissolva totalmente, né? A vida na Terra segue num nível mais embrionário. Por exemplo, uma dissolução maior é a expansão do Sol e a reabsorção dos planetas pelo Sol, que é uma coisa previsível. Os cientistas calculam que isso vem acontecendo, né? No final de mais uns 5 bilhões de anos. Assim. Mas, então, se espera que esse tipo de coisa vai acontecer. Aí sim, aí a biosfera vai todinha, né? Mas nós temos os eons, que são períodos onde a vida e a consciência se manifestam de um jeito, depois ela cai para níveis mais básicos, né? Depois ela vai se complexando de novo e vai indo. Assim. Então nós temos muitos níveis complexos para baixo, nosso funcionamento, né? Tem vários níveis complexos para baixo. Quando nós vamos estudando, por exemplo, meditando, tem caminhos que começam pela observação dos canais, dos ventos, das energias, dos elementos. Então são níveis de inteligência que são fundamentais para o funcionamento da nossa consciência como ela é. Agora, a iluminação não necessita que eu entenda os canais, os ventos e os elementos para baixo. Por quê? Porque eu estou operando num nível mais sutil. Eu não preciso disso, né, propriamente. Mas esses elementos, eles estão operando. Então, eu posso ter, de tanto em tanto, a dissolução de alguns níveis mais complexos para outros níveis mais simples, depois aquilo vai indo, né? Isso pode acontecer, assim, né? Com isso, eu diria que talvez as cidades, elas sobrevivam, talvez não sobrevivam, né? Eu não sei bem como é que isso vai andar, né? Mas, numa direção expansiva, nós estamos consolidando as cidades e as pessoas vão virando células dentro da cidade, né? Elas já não têm mais a capacidade, como tinha na época do Buda, de ter a sua horta e ter o seu contato com a natureza, e a partir daquele lugar elas vão vivendo. Nós estamos nos adensando e criando canais longos para tudo que a gente precisa, né? Então, o alimento vem de muito longe, como um órgão, né? Como um corpo humano, assim, as nossas células são alimentadas, elas já não têm a capacidade dela mesmo gerar, pelo contato com o ambiente, a sua sustentação. Elas dependem de todo um funcionamento interno, né? Complexo. E nós estamos tornando um organismo, nós já somos um organismo social. Esse organismo social, ele está com dores de crescimento. Ele vai andando, assim. Aparentemente, ele é vitorioso, né? É um processo rápido que tem acontecido. As pessoas migraram do campo, elas estão migrando para dentro desses grandes organismos sociais, que são as cidades, né? Eles migraram praticamente todo mundo, né? Quem está no campo hoje é um trabalhador rural. Ele não é alguém que mora no campo propriamente, porque ali é um bom lugar de viver. A pessoa está trabalhando ali, eventualmente comprando coisas em outros lugares. Ela não vive propriamente do entorno, né? Então, esse ambiente é que ele pode passar por dores de crescimento. Pode ser que a gente siga mais um tempo desse modo, pode ser que a gente também tenha dissoluções dentro disso. Assim, né? Mas a originação dependente segue. A nossa mente, ela segue esse aspecto. Ele vai andando. Essa história é a história do samsara, né? A história da confusão, porque eu vou criando coisas, juntando, fazendo uma outra coisa. A cidade, ela é uma outra construção. A gente vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando. Daqui a pouco a gente descobre. Tem a cidade, linhas de transmissão, linhas de chegadas de coisas e saídas de coisas, aquilo tudo complexo, assim, né? E nós cada vez com menos mobilidade, cada vez mais difícil da gente, né? Agora estamos todos conectados pela internet, fazendo muitas coisas já, não precisando mais de muita mobilidade, né? Assim, então cada vez nós vamos diminuindo essa mobilidade, vamos parando mais, assim, a gente vai ficando mais, uma inteligência mais celular, assim, né? Tudo vai chegando para nós, e nós vamos nos comunicando e vamos ficando mais parados, assim. Mas esses organismos são organismos novos, eles sofrem, né? Essas dores todas, né? Assim, a gente não pode nem dizer se isso é favorável ou desfavorável. Isso é uma construção, isso vem vindo. Não sei em que direção isso vai. Mas, como nós estamos olhando, se eu tiver bons pensamentos ou maus pensamentos, isso faz uma diferença. Mas eu posso utilizar, contemplar pensamentos negativos ou construções negativas e ver que tenha essa mente lúcida, essa mente luminosa, que é capaz de construir coisas de qualquer tipo. Essa mente, ela é constante. Então, a liberação desse processo, ela vai passar por essa consciência, e não tanto pelo conteúdo do que eu penso. O conteúdo do que nós pensamos, tudo bem, mas é mais ou menos como um sonho, assim, por exemplo. O conteúdo do sonho, ele é até interessante para analisar, mas mais importante do que isso é perceber que é um sonho. Perceber como é que brota essa realidade de um sonho, isso é muito profundo. Agora, qual a realidade que está brotando dentro do sonho? Isso é menos importante. Agora, nós estamos nesse processo, então o nosso sonho é esse, né? Aí teve a Copa do Mundo, teve as eleições, tem a seca e tem a chuva, e aquilo vai indo. No meio disso, é bom que a gente apresse e ultrapasse a contemplação exaustiva das coisas condicionadas e perceba essa mente ampla que está ligando, que ela é sem tempo, sem limitações, ela é luminosa, ela é capaz de construir coisas novas, extraordinárias o tempo todo, né? E ela constrói e sustenta. Assim, então isso é extraordinário, a gente compreender isso na nossa vida, ver que isso está constantemente acontecendo, né? Nas nossas relações também, a gente olha para as pessoas, a gente pode ter relações agressivas, pode ter relações afetuosas, mas a gente pode entender que nós estamos construindo isso, né? Então a gente sente que avança quando a gente percebe que a nossa energia, o nosso pensamento depende menos da aparência das coisas. Mas, por exemplo, que isso não exclua a noção da vida humana preciosa. A vida humana preciosa é super importante a gente entender. Porque, por exemplo, se nós estamos andando numa direção em que as coisas estão mais estáveis e a gente consegue entender melhor, explicar melhor, a lucidez ela anda mais rápido. Se a gente entrar em crises, as crises elas perturbam um pouco, porque quando nós entramos em crise, aparecem muitas coisas urgentes. Nada das coisas urgentes é lúcida. Elas são apenas coisas condicionadas. Então eu acho que o ambiente de crise não é um bom ambiente para a lucidez, né? Um ambiente com alguma crise é bom, assim, porque a gente para e dá uma olhada, né? Mas um ambiente com muita crise não é interessante. Porque a gente vai ficar super ocupado com coisas básicas, né? Quanto aqui, assim, objetivamente eu não sei o que vai acontecer, né? Mas tem vários estudos que mostram que a situação não é favorável, né? E que ao longo dos anos ela vem piorando. Ou seja, o ecossistema está em sofrimento, né? É assim, né? Tem essa noção do rio que vem da Amazônia. Agora a Amazônia está afetada porque foi muito desmatada, então tem menos. Ela está atraindo menos a umidade do mar, está gerando menos umidade para esses processos todos, né? Nós estamos num tempo em que os efeitos climáticos eles são mais agudos também, né? Tudo mais agudo. E como esses seres que a gente vai criando, eles dependem, eles precisam muito do ambiente, nós vamos criticamente exigindo regularidade em tudo, né? É natural que aquilo flutue e nós flutuamos juntos. Cerrado com aquilo é morto, aquilo é doloroso, né, de entender isso. As plantas estão vivas no cerrado, mas o cerrado vai morrer, ele está condenado. Ele não está reproduzindo as sementes porque a polinização já não está sendo possível devido à destruição dos insetos pelas plantações. Aí a circulação atmosférica toda vai mudando, né? Na medida que ela muda, aí tem regiões que ficam secas, outras ficam com inundação, uma fica mais fria, mais quente. A gente está vivendo isso. Ou seja, uma aparente regularidade que havia, ela está se perdendo. Como nós estamos criticamente dependendo de regularidade, então é natural que nós vamos ter impactos. E esses impactos, por exemplo, eu considero que uma das questões ambientais, um dos reflexos da questão ambiental que é visível, isso se traduz através dessa análise do Paul Gilding, que ele vai explicando que hoje os custos para manter as coisas funcionando são muito maiores do que os custos anteriores. Então vocês podem pensar assim, por exemplo, está faltando água. Não, não só isso, a água está ficando super cara para encontrar e para tratar. Nós estamos chegando quase no ponto de salinizar a água, que é o custo maior assim, de tudo. Né? Então, se a gente for para essa direção, o que, que significa? Significa assim, para a gente tomar banho e beber água, nós precisamos trabalhar muito mais. Então, só que isso não é uma questão apenas da água, é uma questão em geral. Então, para qualquer coisa que nós estamos usando e consumindo, nós precisamos trabalhar muito mais hoje. Isso significa que a economia, ela sente, para expandir é difícil, porque ela tem que trabalhar muito para poder manter a coisa como é. Então, vocês vão olhando os outros países também, eles seguem meio empacados. Então, na visão do Paul Gilding, isso é o rebote do processo econômico, né? Ou seja, a expansão econômica, ela vai num certo ponto. Se vocês olharem esse Limits to Growth, vocês vão ver, as curvas passam por esses anos que nós estamos vivendo aqui agora. São projeções de computador que eles fizeram nos anos 70. Né? Eles calcularam assim, aquilo vai subindo, 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 depois o Brasil já cresceu 10% ao ano, 11% ao ano, durante, sustentadamente, né? Por muitos anos. Agora a Alemanha também não, ela está... Não está em recessão, mas ela está praticamente em recessão. O que é? Ela é o coração da Europa. Ela é a sustentação da União Europeia. Então, a gente olha isso e a gente sente que tem qualquer coisa. Os americanos, é difícil de calcular, porque eles têm essa dívida absurda deles, né? Eles estão devendo assim, muito, mas eles seguem imprimindo dinheiro também. Então eles estão conseguindo, e as pessoas querem dólares. Então aquilo é irreal, né? Quando aquilo cair, vai ser uma caída seca, vai ser um puff. Assim, né? Mas ninguém quer que os Estados Unidos caiam, porque se os Estados Unidos caem, significa que a economia afunda também, né? Isso é um problema. Muitas cidades.
Escala.
Tem cidades americanas que estão assim também, estão com falta d'água. É assim, é natural, porque vai expandindo isso, vai expandindo, expandindo, aí o ecossistema, aí tu começa a falar de irregularidade climática, né? A gente vai rompendo a regularidade climática, né? E além disso, a gente precisa da regularidade mais do que em qualquer outra época. Imagina que a gente tem que ter aquilo super regular, mas as coisas não são assim, né? As coisas flutuam. Aí nós estamos muito sensíveis também, né? Muito sensíveis. Como uma coisa muito grande começou a ficar sensível.
E agora a lucidez é essencial.
Para alguns pensadores, entre eles esse Paul Gilding, ele diz: no início eu era um ativista, depois eu entrei em depressão. E agora eu tento ajudar que o impacto seja menor. É isso. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu relaxei e vamos. Vamos indo. Agora, para os budistas, o objetivo... É importante a gente equilibrar o ambiente e manter uma condição de terra pura, uma condição de vida humana preciosa. Eu acho isso favorável, assim, né? Acho super importante. Eu estou engajado nisso. Agora, por outro lado, o ponto central para nós, quer a regularidade exista ou não, o ponto central para nós é a lucidez. Nós temos que ultrapassar o samsara. Quando a gente olha com os olhos de originação dependente, a gente custa ver como é que é o processo da morte. A gente fica assim, como é que é mesmo morrer? Como é que é isso? Aí quando nós estamos dentro do olhar do samsara, fica, como é que é a liberação da morte? Como é que é? A gente fica achando difícil, né? Quando a gente está dentro dos problemas ambientais, a gente fica, uau, isso aqui é super grave. Aí quando está olhando com o olho da originação dependente, aquilo é uma poesia, aquele movimento todo, assim, uma beleza, assim. É tipo Nero cantando assim. Enfim, as coisas elas vão girando, né? A gente pode olhar em diferentes ângulos isso tudo, né? Mas eu acho melhor a gente se tornar ativista, reduzir as demandas, aproveitar, né? Aproveitar nossa prática, assim. Ou seja, as mudanças elas sempre são difíceis, porque a nossa energia fica afetada e também a nossa mente fica afetada, né? Então a gente tem hábitos, né? Então a gente transforma o processo mental e sustenta a nossa energia de forma natural. Essa é uma boa prática. Eu acho que os ecologistas, enfim, todos nós somos ecologistas hoje, né? A gente poderia fazer esse treinamento, né? Ou seja, adquirir novos hábitos, flexibilizar a mente. E com esses novos hábitos, treinar também a nossa capacidade de sustentar a energia, sustentar a alegria com outros ambientes, né? A gente pode olhar, são outros desafios. É super bonito, nós estamos construindo outros mundos melhores, né? Isso é uma boa coisa.
As pessoas perguntam muito como escolher uma pessoa.
De modo geral, isso se dá por conexão, né? Nos tempos melhores, quando havia tempo, né? Os mestres conviviam, as pessoas conviviam próximo dos mestres sem muita preocupação de tempo. E assim o processo se encadeava melhor, sabe? Então, por exemplo, os mestres podiam olhar os alunos olharem os mestres por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eles estão por ali, assim, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Aí, lá pelas tantas, eles têm uma natural confiança que brota, ou não, né? Mas aí tem uma natural confiança que brota pelo próprio encontro, né? Aí aquilo começa a fluir, as perguntas começam a aparecer e aquilo começa a fluir. Então, esse é o processo tradicional, ele é considerado melhor, ou melhor, né? Mas hoje, nossas vidas são todas complicadas, né? A gente não tem muito tempo, assim, né? Então, eu considero que o ponto mais importante é que surja uma vontade nossa de andar, né? Mas mesmo essa vontade, ela é flutuante. Mas se surgir uma vontade verdadeira de andar, isso é uma boa coisa. Isso é o início de bodhicitta, né? Essa mudança de energia, ela é super importante. Então, se a pessoa, por exemplo, ela descobre que ela aprendeu algumas coisas, que essas coisas podem ser úteis para os outros, e brota no coração da pessoa essa vontade, aí ela vai começar a andar no caminho, né? E aí talvez fosse o momento dela realmente se aproximar de alguém que pode ajudar ela a ajudar os outros, né? E ajudar ela mesma. Ela precisaria ter esse sentido fervente. Tem um exemplo no budismo que é um professor ocidental, o Alex Berzin, ele usou lá em Porto Alegre numa época. Ele disse, é como uma mãe que chega com um filho que foi picado por uma serpente. Ele chega na aula de medicina onde eles estão falando sobre como usar antídoto para picadas de cobra, né? A mãe está com a criança no colo, olhando aquilo. Ela vai ser a que mais vai aprender naquela aula. Então, se nós temos essa vontade de resolver aquilo e ajudar o outro, nós aprendemos rápido. Mas se a gente não tem isso, essa conexão com o mestre ou conexão com o tutor, ela vai ser teórica, ela não é verdadeira. Mas ainda assim, não sendo verdadeira, é uma boa relação também. Porque ela é uma relação, então aquilo vai indo, né? Aquilo vai indo. Mas enquanto não surgir esse aspecto fervente, né, na própria pessoa, esse aspecto ele surge naturalmente. Quando a gente vai entendendo, por exemplo, a originação dependente, vai entendendo a transmigração, daqui a pouco a gente diz, bom, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos. Agora eles vêm vindo assim, bonitinhos, rosados, brincando aqui e ali. Eles vão ser o quê? Vão ser devorados pela transmigração, eles vão ficar desesperados de um lado e transmigram para outra coisa, depois transmigram para outra. Eles são são vagueantes pelo samsara, sem rumo. É isso que eu quero para os meus filhos? Eu não quero isso. E a minha mãe, que está velhinha agora, ela vai ficar vagueando agora? Ela vai morrer e segue vagueando? Talvez seja o que ela mereça mesmo. Acho, não? Assim, né? Mas... E o meu pai? O meu pai, não sei, já deve estar vagueando. Assim, né? A gente olha para eles, eles estão perdidos. Eles só estão mais velhos. Estão perdidos. Aquilo dá dó. E aí, e os nossos filhos que estão vindo? Então pode ser que brote um... Não, isso eu não quero. Quero fazer alguma coisa. Eu tenho energia, tenho força, eu tenho capacidade de fazer coisas. Eu não vou deixar isso assim. Eu vou fazer alguma coisa. A gente olha, uau, mas eu estou super atarefado. Agora eu entrei na pós-graduação. Aí, pá. Quando eu terminar essa formação, aí entrar na outra e concluir, e aí então conseguir aquele outro emprego, depois do meu estágio no exterior, então aí eu vou meditar. Tá bom. É um projeto, tá bom. Essas são as nossas vidas, né? É isso, né? Nós estamos super ocupados, difícil. Mas a gente pode. A gente vai olhando assim e vai se ajustando. A gente pode usar a própria vida como forma de treinamento, né? O lugar onde nós estamos, a gente pode usar. Isso é chamado não meditação. Aí você medita? Não, eu não medito. Eu faço não meditação. Muito bem. Isso é o melhor. Não meditação é lucidez onde você estiver. Isso é uma boa coisa. A melhor meditação é a não meditação. Você se senta em silêncio e pratica não meditação. Porque praticar meditação, você deixa a mente estreita. Você se senta e pratica lucidez. Isso é a não meditação. Mas a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Isso é um pouco teórico quando eu digo que dá para fazer em qualquer lugar, né? Porque vocês podem estar se aproximando rapidamente da demissão. É. Mas aí tudo bem, né? Demitiram, fazer o quê, né? Porque eles querem velocidade, eles querem criatividade na direção dos samsaras. Assim, até a última gota de sangue. Se ficar muito filosófico, vai dar um problema. Mas, por outro lado, se vocês estabilizarem a energia, conseguirem agir de forma positiva onde estiverem, vocês também vão ganhar estabilidade onde vocês estiverem, né? Eu acho isso bem interessante, sim. E, eu acho assim, um cientista, por exemplo, não importa qual campo que ele ande, né, se ele começar a estudar a história do conhecimento naquele campo, ele vai observar que é uma história de muitas crenças que foram superando, vão sendo superadas e geraram outras visões e assim por diante, né? Então isso é interessante. Aí vem uma pergunta a partir disso. Essa pergunta é assim: e como é que os cientistas super inteligentes em cada geração eles se enganaram? Como é que eles não viram o que a geração seguinte viu? Por que que eles não viram o que a geração seguinte viu, né? Então essa pergunta é super importante. Aí ela conecta com uma questão filosófica. Como é que a mente pensa e como é que o sentido de realidade brota a partir do pensamento? E isso conecta com a noção da mente operando com fatores que ficam obscuros. Esses fatores que estão obscuros, com o tempo eles são ficam explícitos. A gente ultrapassa aquela limitação, né? Isso conecta com a noção de meditação, porque quando nós meditamos, em princípio, nós ultrapassamos esses referenciais que estão obscuros. Então a meditação acelera esse processo, né? A gente entende isso. Então a noção da realidade, como que a sensação de realidade surge, aí o Dalai Lama vai dizer, os cientistas são muito inteligentes, mas eles não precisariam se fixar em certas abordagens filosóficas que enfraquecem a própria visão, né? O método científico, ele é ótimo, porque ele é uma contínua manifestação crítica em relação ao próprio saber. Mas, por outro lado, é melhor utilizar visões filosóficas mais amplas, mais abertas, né? Então, de modo geral, dentro da visão da filosofia natural, não há a compreensão do papel do observador, como que o mundo interno do observador se reflete sobre aquilo que é visto. Então isso é considerado uma dificuldade filosófica, né? Mas é desnecessário isso, não tem razão nenhuma. A gente pode incluir isso também. Então na física quântica, Niels Bohr introduziu esses fatores e fez uma grande diferença, né? Com certeza. Ele vai fazer isso pelas costas, né? como os pais influenciam os filhos, né? Pelas costas, pelo próprio exemplo, né? Os filhos, eles copiam a mente dos pais. Então, a proximidade com os mestres tem esse fator também. Mesmo que não tenha nenhum ensinamento, só o jeito que o outro está se movendo, a gente vai pegando, né? Isso é muito útil. Então, acho que a gente vai fazer a dedicação. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumenta o Mestre em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Kim lom chou sum rin lom che zalin sa son cha par pel drogyu chou sum. Nidrado Sungele Cho. Então, boa noite.